Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é sexta-feira, 17 de março de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Plenário aprova projeto que obriga pet shops a fixarem cartazes com estímulo à adoção de animais domésticos. Presidente Arthur Lira defende acordo para a retomada da análise de medidas provisórias. Novos presidentes de comissões temáticas da Câmara querem focar em propostas para alavancar o desenvolvimento econômico do país. Parlamentares apresentam projetos sobre combate à violência contra a mulher, como a inclusão de mulheres transexuais na Lei de Combate à Violência Política de Gênero. O plenário da Câmara aprovou um projeto que obriga pet shops a fixarem cartazes com estímulo à adoção de animais domésticos. E a reportagem é de Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que obriga pet shops, clínicas veterinárias e estabelecimentos do gênero a fixarem em suas instalações cartazes com incentivos à adoção de animais domésticos, como cães e gatos. O autor do projeto, o deputado Fred Costa, do Patriota, de Minas Gerais, disse que o objetivo é reduzir o número de animais abandonados nas ruas e a incidência de zoonoses. O texto aprovado estabelece que o cartaz deverá conter o nome e contatos da instituição que oferecer os animais para adoção, assim como informações sobre a importância da adoção responsável. O projeto também prevê que os animais deverão ser entregues para adoção já vacinados e vermifugados, custo que ficará a cargo dos adotantes ou das instituições responsáveis pela adoção. A proposta recebeu parecer favorável do relator, deputado Célio Studart, do PSD do Ceará. Ele considerou que o cartaz veio estimular a adoção dos animais abandonados, mas a medida foi criticada pelo deputado Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, que reclamou da criação de uma obrigação a mais para os empresários.
Eu sou a favor da adoção. Eu acredito que temos que incentivar a adoção. Não conheço nenhum pet shop que é contra a adoção. Porém, qual é o empreendedor de pet shop que já passou um perrengue financeiro durante os últimos anos por questão de pandemia? Qual empreendedor vai ficar dispendiando recursos para colocar a identificação dentro do seu estabelecimento para agradar militância política?
A crítica provocou debate em plenário. O relator defendeu a proposta e disse que os cartazes não necessariamente vão representar gastos para os empresários.
O projeto em nada especifica um cartaz, pode ser à mão, pode ser de qualquer forma. É meramente um projeto de incentivo à adoção dentro de um ambiente onde frequentam pessoas que amam os animais, pet shops, estabelecimentos congêneres. Então ele não traz nenhum ônus a qualquer empresário, empreendedor. Não é a intenção do projeto. O projeto ele traz o estímulo à adoção de animais que são abandonados.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários. Mas o deputado Marques Beltrão, do PP de Alagoas, defendeu medidas adicionais, como uma política de castração de animais abandonados para o controle de zoonoses.
É um projeto muito importante, mas eu queria dizer que isso por si só não resolve. Captura, esterilização e devolução. Esse é o que o Brasil precisa, mas a gente não viu até agora nenhuma política pública por parte do governo que venha proteger os animais, fazer o controle de zoonose e uma política de castração de cães e gatos.
O projeto que obriga pet shops, clínicas veterinárias e estabelecimentos do gênero a fixarem suas instalações cartazes com incentivos à adoção de animais domésticos seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Novos presidentes de comissões temáticas da Câmara querem focar em propostas para alavancar o desenvolvimento econômico do país. Saiba os detalhes com o repórter José Carlos Oliveira.
Turismo, indústria, comércio e infraestrutura de transporte podem alavancar o desenvolvimento econômico do Brasil, de acordo com os novos presidentes de comissões temáticas da Câmara. O deputado Romero Rodrigues, do PSC da Paraíba, acaba de assumir o comando da Comissão de Turismo, disposto a retirar os entraves que ainda impedem o pleno aproveitamento do potencial do país neste setor.
É um setor que representa aí em torno de 8% do PIB nacional, que gera mais de 7 milhões de empregos num país, naturalmente, com dimensões continentais, mas também com muitas potencialidades. Então, com humildade, eu vi os deputados federais, ouvi o trade turístico nacional, saber qual é a proposta do próprio Ministério do Turismo, compreendendo toda essa complexidade, poder aprovar bons projetos que possam contribuir com o impulsionamento do setor que gera emprego limpo, né? É uma indústria que cresce, o retorno é muito rápido e a gente tem que dar essa contribuição legislativa.
O pensamento é o mesmo na Comissão de Desenvolvimento Econômico, surgida do desmembramento do colegiado que também tratava de indústria indústria, comércio e serviços. A nova comissão ficará mais focada em temas ligados à produção, políticas de importação e exportação, regimes aduaneiros, privatização e cooperativismo. O presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado Félix Mendonça Júnior, do PDT da Bahia, está atento ao impacto de assuntos tributários e fiscais nessas áreas.
A perspectiva é principalmente facilitar. Nós temos que voltar a ter indústrias fortes, geração de riqueza, não só nas indústrias, na pecuária, na agropecuária, facilitar as comunicações também, ver todo o processo tributário que vai passar pela comissão, verificar essas taxas de juros que são muito elevadas no país, o porquê e como podemos fazer para melhorar isso. E o que a gente puder fazer a favor da economia do Brasil, faremos, não tenho dúvida nenhuma.
Como infraestrutura e logística são fundamentais para o desenvolvimento econômico, o novo presidente da Comissão de Viação e Transporte, deputado Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, avalia ser fundamental eliminar os gargalos ainda enfrentados no escoamento da produção econômica.
No último mês em especial, nós temos aí um país com bastante chuva, com bastante dificuldade nas estradas. Nós temos temas aqui como temas ferroviários, portos e aeroportos, também na modalidade aqui do Ciretran e dos Detrans do país. Nós temos hoje aqui também no Congresso uma medida provisória relacionada ao transporte de cargas, a seguradoras, a exames toxicológicos.
Na Comissão de Finanças e Tributação, responsável pela compatibilidade fiscal e orçamentária das propostas em análise na Câmara, o novo presidente, deputado Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, promete empenho para implementar políticas públicas de desenvolvimento econômico aliado ao bem-estar social.
Nós vamos, como primeira medida, convocar os nossos técnicos, olhar tudo que está em pauta, discutir com o governo, com os deputados, todos aqueles projetos de interesse do país, que a gente possa avançar nessa discussão aqui, proporcionando ao Brasil uma condição melhor de ter um governo que cuida das pessoas. E aqui, como presidente dessa comissão, nós vamos estar cuidando de fazer com que esses projetos andem o mais rápido possível.
Paulo Guedes prevê uma temporada de debates profundos em torno dos projetos de lei ligados à economia e à geração de emprego e renda que passarão pela análise da Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Presidente Arthur Lira defende acordo no Congresso para a retomada da análise de medidas provisórias. Segundo Lira, um novo processo de análise poderá ser definido por emenda à Constituição. Repórter Antônio Vital.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse em plenário que é preciso um acordo entre a Câmara e o Senado para que medidas provisórias voltem a ser apreciadas pelas duas casas. Ele criticou a necessidade de apreciação das MPs nas comissões mistas, compostas por deputados e senadores, e admitiu que um novo rito pode ser decidido por meio de alteração na Constituição. Atualmente, 24 medidas provisórias aguardam análise pelo Congresso, mas um impasse entre a Câmara e o Senado faz com que a tramitação esteja parada nas comissões mistas, que na prática não estão em funcionamento. Dessas MPs, 11 foram editadas este ano pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e 13 no ano passado ainda no governo Bolsonaro. As medidas provisórias entram em vigor assim que são publicadas, mas perdem a validade se não forem votadas pela Câmara e pelo Senado em 120 dias. A não votação das MPs já causou discussão no plenário da Câmara. O deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, atribuiu o caso à falta de base aliada do governo.
Bom, primeiro que nós estamos aqui no dia 14 de março, no plenário da Câmara dos Deputados, votando o nome de Rodoanel. Ou seja, o governo Lula foi tão incapaz de construir uma base, mesmo tendo 37 ministérios, que até agora a gente não votou nem medida provisória que criou, que extinguiu estruturas de ministério do próprio governo Lula.
A crítica foi rebatida pelo deputado Raimond, do PT do Rio de Janeiro, para quem um impasse faz com que as MPs estejam travadas no Senado.
Vira as baterias para o lado do presidente Lula, mas que, na verdade, quando você vai analisar a sua fala, a crítica que você faz é ao Congresso Nacional. Porque as medidas provisórias estão colocadas, estão travadas no Senado. É um acordo que deve haver entre o presidente Lula e o presidente Rogério Pacheco para que as questões venham para casa, não que o governo não tenha base.
A necessidade de análise das MPs em comissões mistas vigorou até 2020, quando, devido à pandemia de Covid-19, um ato conjunto assinado pelos presidentes das duas casas permitiu a votação das medidas diretamente no plenário, primeiro na Câmara e depois no Senado. Vários senadores cobram a volta das comissões mistas, mas o presidente da Câmara considera o sistema antidemocrático. Em entrevista à Globo News, Arthur Lira disse que comissões compostas meio a meio por deputados e senadores fazem com que a Câmara, que tem 513 parlamentares, fique subrepresentada em relação ao Senado, que tem 81. Além disso, segundo ele, comissões com apenas 24 integrantes ficavam mais de 100 dias analisando uma MP, deixando pouco tempo para que a totalidade dos parlamentares fizesse o mesmo no plenário. Lira também falou sobre isso no plenário da Câmara.
Nós estamos ainda com o embrólio da tramitação de medidas provisórias que precisa a mesa do Senado e a mesa da Câmara se sentarem democraticamente, educadamente, civilizadamente, encontrar um ritmo adequado. Há de se encontrar uma maneira racional de se evitar a volta das comissões mistas, porque elas eram antidemocráticas com os plenários da Câmara e do Senado. E nós vamos encontrar uma maneira, nem que seja fazendo uma alteração constitucional para ajustar esse tema.
Entre as MPs que precisam ser votadas estão as que criaram os ministérios do novo governo e programas como Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Novos presidentes de comissões temáticas na Câmara defenderam que inovação tecnológica e orçamento são essenciais para o desenvolvimento com inclusão. A repórter Maria Neves ouviu os presidentes das comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação, Cultura, Educação e Esporte.
Ao tomar posse, os novos presidentes das comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação, Cultura, Educação e Esporte ressaltaram a importância da tecnologia e da recomposição e do aumento do orçamento público para tornar o Brasil um país não apenas mais desenvolvido, mas também mais inclusivo. Para a presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia e Inovação, Luísa Canziani, do PSD do Paraná, a inovação é o caminho para o país crescer economicamente e reduzir as desigualdades. O deputado Moses Rodrigues, do União Cearense, que assumiu a Comissão de Educação, por sua vez, destacou a importância das novas tecnologias para o ensino. Conforme ressaltou, a pandemia trouxe novas oportunidades, como a realização de aulas remotas, mas também deixou às claras o quanto o país é desigual no acesso a recursos tecnológicos, como internet e mesmo equipamentos. Essa situação causou prejuízos principalmente para os alunos da rede pública, que agora precisam ser superados, defende Moses Rodrigues.
Durante esse período de pandemia 2020-21 e um pedaço de 2022, nós temos a consciência que houve um grande prejuízo na qualidade de ensino. E nós precisamos discutir agora como a gente pode corrigir esse atraso que houve, sobretudo nas escolas públicas, onde os estudantes não tinham acesso à banda larga, não tinham acesso à tecnologia necessária para acompanhar as aulas assíncronas e as aulas síncronas.
O parlamentar adianta que a Comissão de Educação irá convidar o ministro da área, Camilo Santana, para apresentar aos deputados e à sociedade brasileira o projeto da pasta para os próximos 4 anos. Um dos pontos que devem ser discutidos é a recomposição do orçamento para a educação. Outros temas que devem entrar na pauta são o novo ensino médio e a elaboração do Plano Nacional de Educação. Como explica Moses Rodrigues, a vigência do plano atual acaba em 2024 e é necessário começar a discutir as novas diretrizes nacionais. Agora, à frente da Comissão de Comunicação, criada esse ano, o deputado Amaro Neto, do Republicanos do Espírito Santo, é outro que sublinha a necessidade de levar o acesso às novas tecnologias a todos da população. O deputado considera inadmissível que algumas regiões do Brasil continuem completamente isoladas, sem acesso até mesmo a serviços de telefonia móvel.
E a gente também tem esse problema até mesmo aqui em Brasília. Existem pontos aqui em Brasília que você não consegue ouvir rádio e pontos em que você também não tem internet de qualidade. Agora, com a chegada do 5G, sim, a gente precisa paulativamente discutir e buscar mecanismos para isso.
Na Comissão de Cultura, o novo presidente, o deputado Marcelo Queiroz, do PP Fluminense, considera importante debater o orçamento do setor. Com a recriação do Ministério da Cultura, Marcelo Queiroz acredita que haverá mais investimentos, o que trará nova viabilidade para a área cultural.
As notícias do governo federal é que vai ter um investimento muito grande na cultura, então acho que a gente tem que debater muito profundamente todos os projetos. O Ministério voltou a ser constituído, então com isso a gente vai ter uma nova viabilidade na cultura, e eu acho que é exatamente saber de como serão investidos esse dinheiro, para onde, mas eu estou muito esperançoso que a Câmara possa ser um suporte muito grande para a população brasileira.
Novo presidente da Comissão do Esporte, o deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, também ressalta a importância de aumentar o orçamento do setor. O parlamentar adianta que irá trabalhar para tornar obrigatória a inclusão da educação física no currículo escolar, principalmente do ensino básico. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
A Comissão da Mulher tem como prioridade o combate à violência e igualdade no mercado de trabalho. Na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, está no radar o aprofundamento do diálogo com entidades da sociedade civil organizada. Os detalhes com o repórter Cláudio Ferreira.
Comissões permanentes da Câmara dos Deputados, que lidam com temas voltados para parcelas específicas da população, apostam no diálogo contínuo com a sociedade civil organizada e no enfrentamento a problemas estruturais. A discussão de avanços e desafios em relação à população feminina, por exemplo, é o foco da deputada Leda Borges, do PSDB de Goiás, escolhida como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. A parlamentar destaca o caráter suprapartidário da comissão e enumera alguns dos alvos dos debates sobre políticas públicas e mudanças na legislação, o combate à violência contra a mulher e a equidade no mercado de trabalho.
Os mesmos direitos que nós discutimos há mais de um século e meio, que é a vida e que é o emprego, o salário, a igualdade, depois de um século e meio, estamos lutando para não morrer e para ter o reconhecimento salarial igual dos homens da iniciativa privada.
A deputada Leda Borges aponta como marca dessa legislatura a maior representatividade feminina da história da Câmara, com a eleição de 91 deputadas. Ela espera que esse recorde inspire outras mulheres a adentrarem os espaços de poder. O aprofundamento de temas debatidos por centenas de entidades da sociedade civil espalhadas pelo Brasil está no radar do deputado Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, eleito presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Ele salienta a importância de aperfeiçoar o marco legal que envolve várias situações relativas às pessoas com deficiência e evidencia qual será a dinâmica de trabalho da comissão.
Dotá-la de uma agenda muito propositiva e muito ativa também, não só no interior do parlamento, mas muito especialmente na interlocução com a sociedade, para que nós possamos dar visibilidade a essas questões e, ao dar visibilidade, que nós possamos encontrar soluções e fazer aperfeiçoamentos, tanto do ponto de vista administrativo, nos entes federados, da União, no Estado e nos municípios, como também na legislação brasileira.
Das comissões que enfocam grupos da população, ainda não foi instalada a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. A vaga de presidente está destinada a um parlamentar do Partido Verde. Da Rádio Câmara, de Brasília, Cláudio Ferreira.
Parlamentares apresentam projetos sobre combate à violência contra a mulher. Entre as propostas estão medidas para aumentar a segurança em casas noturnas e a inclusão de mulheres transexuais na Lei de Combate à Violência Política de Gênero. Os detalhes na reportagem de Silvia Munhato.
Somente no primeiro mês da nova legislatura, fevereiro, 42 projetos de lei foram apresentados na Câmara sobre o combate à violência contra a mulher. Vários se referem à proteção da mulher em estabelecimentos noturnos, após o caso envolvendo o jogador de futebol Daniel Alves, na Espanha. Já são 16 projetos tramitando em conjunto sobre o tema. A autora de um desses projetos, deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, explica que a ideia é criar um selo Não é Não, para que as mulheres possam identificar estabelecimentos que seguem protocolos em caso de assédio e importunação sexual.
Então, o primeiro passo é acolher a vítima, é apartar dos demais, é preservar as imagens, é identificar o suspeito, é acionar a polícia, é fazer com que a polícia registre o boletim de ocorrência, que essa vítima tenha o atendimento adequado.
Estudo recente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública também mostrou um aumento geral de casos de violência contra mulheres em 2022. mulheres. Segundo Isabela Sobral, coordenadora do Núcleo de Dados da entidade, um terço das mulheres já sofreu violência por parte de seus companheiros. Entre as que sofreram abuso, 45% não denunciaram. Um dos motivos para a ausência de denúncia é a descrença na adoção de medidas por parte das autoridades. Mas Isabela pontua que o Congresso também deve estar atento para a violência contra mulheres transexuais.
É muito positivo esse aumento que a gente vê nos projetos de lei que visam combate à violência contra a mulher, mas também é importante que a gente tenha nesses projetos um viés também para mulheres transexuais, que são mulheres que sofrem uma violência que muitas vezes é invisibilizada, tanto nesses projetos de lei quanto nas políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher.
A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, apresentou o projeto para mudar a lei de combate à violência política de gênero no sentido justamente de incluir as mulheres transexuais e travestis. Ela comentou a importância da lei.
Imagina, uma parlamentar eleita desiste de estar nesse espaço porque uma hora ela se cansa muito, porque ela ficou com medo, ou porque tem a sua família, ou porque foi exaustivo mentalmente, politicamente, uma série de elementos. Isso tem um impacto gigantesco sobre o seu eleitorado e sobre as demais mulheres brasileiras.
Já o deputado Rubens Ottoni, do PT de Goiás, propôs projeto que veda a nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Maria da Penha. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Comandantes recém-eleitos de comissões da Câmara querem garantir a participação da sociedade e a segurança da população, como informa a repórter Carla Alessandra.
Em seu quarto mandato, o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, é o novo presidente da Comissão de Legislação Participativa. Criada em 2001, a comissão permite que a sociedade civil organizada apresente sugestões legislativas, chamando o cidadão a levar diretamente ao parlamento sua percepção dos problemas da vida real e cotidiana. Zé Silva afirmou que vai se empenhar em manter a tradição da comissão de ser um espaço de discussão dos problemas da sociedade.
Ser a voz das demandas legítimas para, através da política, através da democracia, resolver as dores da população. As dores na saúde, na educação, na infraestrutura, nas pessoas excluídas, especialmente o Brasil, quando passa num momento tão crítico, a fome assolando um gigante na produção de alimentos. Essa comissão será a voz cada vez mais do cidadão aqui na Casa do Povo.
Já a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, que conta com 34 membros, vai ser presidida pelo deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, que está em seu segundo mandato como deputado federal. Sanderson defendeu que todas as propostas relacionadas à segurança pública passem pelo crivo da comissão como forma de tornar a legislação vigente mais eficiente contra a violência no Brasil.
De fazer com que, em 2023, a Comissão de Segurança Pública dê um resultado mais efetivo possível à sociedade brasileira. Nós, nos últimos anos, presenciamos, por exemplo, uma queda nos índices da criminalidade no Brasil. Convivíamos aí com índices assustadores de homicídio, que chegavam a ter 60 mil homicídios num ano. É um índice inaceitável. Com a participação do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, reduzimos de 60 para 40 mil homicídios ano. É muito alto ainda, mas a Câmara dos Deputados, a Comissão de Segurança Pública, tem o papel de fazer com que os homicídios continuem caindo.
A deputada Luiziane Lins, do PT do Ceará, que está em seu terceiro mandato, vai ser a presidente da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial. Criada em 1995, a comissão é responsável por receber, avaliar e investigar denúncias relativas à ameaça ou violação de direitos humanos, fiscalizar e acompanhar os programas do governo para a proteção dos direitos humanos, além de garantir a preservação e proteção das culturas populares e étnicas do país. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Paula Bittar e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail, radio@câmara.leg.br, ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61-999-78-9080. Ótimo final de semana para você. A gente se encontra na segunda. Até lá!
Câmara é notícia.